Fique por dentro. Entrevista.
E o tema do nosso programa de hoje é viver e trabalhar numa nova cultura. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe a Marissa Ribeiro, que é apresentadora do Influência ao Máximo e colunista do Lidere, transmitido toda terça-feira aqui no Fique Por Dentro. Olá, Marissa, como vai?
Oi, gente, tudo bem? Estou eu aqui de novo e com um tema muito legal, né? Que eu tô amando essa entrevista de hoje, ela tem um gostinho especial.
Sem dúvida. E a gente já tinha até adiantado na sua última participação aqui no Fique Por Dentro que falaríamos sobre esse assunto. Uhum. Afinal de contas, você tem muitas novidades para contar aqui para o nosso ouvinte, tudo a ver com esse tema. Mas antes da gente matar aí a curiosidade dos nossos ouvintes, porque a gente não revelou ainda qual será o seu novo destino a partir do ano que vem. Então você vai contar pra gente, mas antes disso, eu queria saber se você já morou no exterior, já morou fora do Brasil antes.
Sim, eu morei um período curto, mas pode contar que foi um tempo significativo, né? Eu fiquei 3 meses e meio, eu e o meu marido, Paulo, no Canadá. Nós ficamos por lá, a ideia era ter continuado lá também, né? Para uma pós-graduação. Acabou não dando certo e nós voltamos, mas tive essa curta experiência que já foi um taste, né? Um gostinho, uma degustação aí do que é viver fora do Brasil.
Ah, então agora eu acho que já tá na hora de divulgar, né, Marissa? O lugar que você vai, teve vários ouvintes aqui que mandaram mensagens, sugestões, mas vamos lá, diga para todos os nossos ouvintes para onde que você e o seu marido Paulo irão agora no começo de 2022.
Pois é, então, eu vou só fazer uma introdução antes de falar, né? Porque a gente faz suspense, né, gente? Eu aprendi isso com meu marido, que é contador de histórias. Mas a gente fala que a gente já buscava essa experiência cultural fora do Brasil há um tempo, tanto que nós ficamos no Canadá. No Canadá, nós nos abrimos a nossa mente para uma cultura diferente, que é uma cultura asiática, então já vem uma dica aí. No Canadá tem muita gente da Ásia, muitos asiáticos vão para estudar. Na minha turma eu tinha praticamente só amigos asiáticos e foi uma experiência incrível que eu hoje vejo como um preparo de Deus mesmo na nossa vida para se abrir para uma cultura nova. A gente tem muitos pré-conceitos a respeito de culturas muito diferentes das nossas. A gente imagina cenários, comportamentos, cheiros e coisas, né, a respeito de uma outra cultura. E quando eu estive no Canadá, tendo essa oportunidade, né, de ter o contato com pessoas de culturas muito diferentes, porque quando a gente fala, né, gente, vamos combinar, você fala assim, alguém da América do Sul, você fala um europeu, tem algumas diferenças, mas não é tão forte, não é tão gritante, não é tão diferente. Agora, a Ásia, ela traz um conceito e uma raiz de cosmovisão completamente diferente da nossa. Então, o desafio é um pouco maior. E aí, nesse processo, depois que a gente voltou do Canadá, a gente começou a se abrir a mente, o coração para possibilidades. Até que, nesse ano de 2021, se concretizou uma proposta para eu ir trabalhar no Vietnã. Então, estamos indo para o Vietnã.
Uau, Vietnã, gente. Quem imaginaria esse país? Porque quando a Marissa começou a divulgar essa mudança nas redes, você fez até uma enquete, não foi, Marissa?
Fiz, eu ia falar isso, Michelle. Eu fiz uma enquete no Instagram, gente, ninguém acertou.
Mas teve
ninguém
um ouvinte aqui imaginou. Que acertou, viu, Marissa? Mandou o Vietnã. É, teve
mas
um ouvinte
a gente
acertou.
A gente deu duas dicas.
É verdade, ele pegou
no
as dicas.
No começo do programa, o Fábio deu duas dicas sobre o seu destino, né? Que é um país que no mapa o formato é uma letra S, que não é tão fácil assim.
Sim.
Então, aí eu acho que essa dica que foi primordial para ele acertar.
Foi a Leia Leal que acertou, aqui de São Paulo.
Então,
olha,
que
Leia, parabéns.
E o Vietnã é conhecido como o Reino das Motos. Talvez essa dica tenha sido a, né?
E se a Leia é boa de Google, gente? Ela foi lá no Google e jogou e aí descobriu.
É. Então, exatamente. Então, e essa curiosidade é incrível, porque realmente, Vietnã é um país com uma cultura totalmente diferente. Conta pra gente então, Marissa, algumas curiosidades. Porque você, nesse período, depois de uma proposta dessa, Começou já aquela busca, né, para saber desse país, as curiosidades, a cultura. O que, que você pode contar para a gente de curiosidades sobre a cultura desse país?
A RTM vai deixar a gente conversar até as 10 da manhã?
Algumas, né, pelo...
Até a propósito, convido aí o ouvinte que não me segue no Instagram. Eu tô dando uma pausa por enquanto, porque a gente tá muito intenso organizando as coisas da viagem e do trabalho onde eu estou hoje para fazer toda a transição. Então, eu dei uma boa reduzida. Mas, gente, vocês vão ter que concordar comigo, que eu vou ter muita coisa para falar. Então, me siga lá no Instagram, que eu vou postar várias dessas curiosidades e desses processos mais a partir de dezembro. Curiosidades do Vietnã. Gente, primeiro, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa desmistificar. Quando a gente ouve Vietnã, todos os meus amigos, pessoas muito próximas, que nunca tinham tido a curiosidade de pesquisar sobre o Vietnã, falaram assim: nossa, a primeira coisa que me vem à mente é um campo de arroz, plantação de arroz, os vietnamitas usando aquele chapéuzinho em formato de V, né, assim, na cabeça, e eles falam muito, me vem ao olhar, à mente, uma coisa meio agrícola, meio rural, meio mato. Gente, essa é a mesma impressão que os gringos tem do Brasil. Quando a gente fala que mora no Brasil, as pessoas pensam em floresta. Eu falo até, eu brinco, falo, a gente não anda de cipó no Brasil, porque é quase que isso, a gente imagina a Amazônia, porque uma coisa muito forte que sai para fora do Brasil, né? Teve gente até que falou assim, o Vietnã tá em guerra ainda? Por quê? Porque também tem uma história em relação à Guerra do Vietnã. Então, isso é muito importante de a gente desmistificar essas coisas, tirar essas coisas da cabeça, porque a gente cria preconceitos de um país, de um povo, a partir dessas imagens, né? A gente funciona em relação às imagens. Então, tira isso, não tem nada a ver. A cidade onde eu vou morar chama Da Nang. Ela é D-A espaço Nang, N-A-N-G, tá? Então, Da Nang. É uma cidade costeira, é uma cidade de mar. Gente, eu vou morar na praia pela primeira vez na minha vida. Muito bom, né? E ela é uma cidade muito turística para os próprios vietnamitas. Eles descem para Da Nang para poder ver, né, a praia, para poder, né, ir para a praia também, é um dos pontos de lá. É uma cidade muito urbana. Pensa no Rio de Janeiro, que tem natural, tem essa visão de paisagem natural e prédio e construções e edifícios muito grandes, né? Então, essa é a visão de Da Nang. Se você jogar, inclusive, no Google, o Fábio tá dando um Google aí, é uma cidade lindíssima, então, uma cidade urbana, então tira essa visão de só mato, né? Ela tem outras coisas. Coisas similares, gente, do Brasil. O vietnamita é muito amoroso, é muito acolhedor, é muito família. Então, eles gostam de estar em família, de comer juntos, de viver essa vida juntos, né? E isso, eles gostam de estar próximo, de festa. Então, isso é muito, muito a nossa cara. Então, acho que nesse ponto a gente não vai sofrer em relação ao acolhimento. Eu já estou esperando até uma curiosidade. Eles vão me dar um novo nome, porque o meu nome vai ser difícil de eles falarem. E de qualquer forma, quando é permitido, eles dão um nome vietnamita. E olha que engraçado, quando eu estava no Canadá, eu tinha uma amiga vietnamita, e o nome dela era Christina. E aí eu falava assim, ah, esse é seu nome mesmo? Eu fiquei achando que era o nome dela. Ela falou, não, esse é meu nome canadense. Então, eles têm isso como uma cultura, eles mudam dependendo, né, de para onde eles vão, até porque o nome é difícil de falar, eles têm um nome que eles escolhem, né, para facilitar. E eu, chegando lá, eu também vou ter meu nome mudado dentro da empresa. Já me falaram, claro, se prepara, que você vai receber um novo nome. E os nomes são escolhidos também com base em quem você é. Então, dependendo das suas características, do significado do teu nome no seu país, eles mudam o teu nome no país lá. Então, tô aguardando ansiosa meu novo nome, gente.
Que curioso isso, dessa questão de mudar o nome, porque a língua lá, assim, eu acho que a forma, né? Primeiro fala sobre essa questão da língua, que eu acho que isso vai trazer...
É o vietnamita,
que deve ter uma pronúncia muito diferente da nossa. Então, até para facilitar para eles. Agora, eu queria perguntar uma outra questão que tem a ver com a cultura também. Você já comentou alguns pontos curiosos. Agora, a questão da gastronomia.
Eu ia chegar nesse ponto.
Porque eu acho que isso é um desafio. Porque nem todas as pessoas estão abertas, né? A novos sabores, formas diferentes de preparo. A gastronomia, a comida vietnamita, ela é saborosa? Vocês já provaram? Já estão se arriscando?
Lá no Canadá tinham vários restaurantes vietnamitas. A gente não foi, olha só que chato. Devia ter aproveitado, porque os restaurantes de lá dizem que são muito próximos mesmo, né? Porque tem muita gente do Vietnã lá também. Mas eu comi alguns similares, porque a cultura asiática tem aquele lamen, né? Que a gente fala, lá no Vietnã chama pho. Eu provavelmente não tô falando com a pronúncia certa, tá, gente? Tô, assim, porque eu já vi falando pho, tem um jeito de falar, e linkando isso com a língua, ela é muito tonal. Então, o A tem 5 variações. Você pode falar a letra A de 5 formas diferentes, dependendo do tom da sua voz. Então, imagina o desafio, orem por nós. Em relação à comida... Então, pho é uma das principais comidas, é uma sopinha, tipo um lamen. Tem um macarrão à base de arroz, porque a base da culinária vietnamita é o arroz. E é uma das culinárias mais saudáveis do mundo. Já foi reconhecida como uma das culinárias mais saudáveis do mundo, porque ela é à base de arroz, de legumes e de peixe e porco. E ao contrário do que muitos imaginam, tem frango também, né? Mas ao contrário do que muitos falam, o porco é sujo e tal... a gente tem sim algumas barreiras, muita gente tem algumas barreiras com porco, mas desde que bem cozido, a carne do porco ela é muito saudável. Então, desde que bem cuidado, né, e, enfim, ele tem uma carne muito saudável. Então, essa é a base. E eu e o Paulo, a gente sempre foi muito curioso em relação a provar coisas. A gente não tem dificuldade em provar. Então, a gente gosta de provar comidas diferentes. Agora, uma coisa que eu já sei que provavelmente eu não vou provar, que é típico do Sudeste Asiático, e tem no Vietnã, tem nas Filipinas e em outros lugares, é um ovo, e o pintinho de dentro do ovo, ou o pato, ele é semifecundado. Então, quando você abre, não é nem só a gema e a clara, e não é nem o pintinho já pronto para nascer, já com vida. É aquela... tem um pouco de pena, tem um pouquinho de... carne, tem... gente, é muito estranho, deve ser muito ruim. Então, isso eu não sei se eu vou dar conta, mas tem isso lá.
Eu vou ter que sair, que tá me dando enjoo aqui.
E o Fábio ama ovo,
odeio,
sabe?
Odeio ovo, odeio. Então. Mas, Marissa, conta pra gente, vai, como que surgiu essa oportunidade? E aí, entrando nisso, eu vou colocar a pergunta da Cleide, que ela diz o seguinte, nunca sonhei em morar fora do Brasil, mas gostaria de conhecer alguns lugares do mundo, sim. Como muitos, sou muito próxima, né, da minha mãe e não consigo me ver longe dela. Com certeza, essa seria uma decisão difícil de tomar se não pudesse estar com ela por perto. Hoje posso dizer que viajo pelo mundo todo, conheço muitas culturas e países sem sair de casa. Nada como bons programas de alguns canais de TV e YouTube que me levam para várias partes do mundo. E aí eu queria que você respondesse essa pergunta. Como surgiu essa oportunidade? Vocês aceitaram de primeira mão e como que foi... porque a Michelle e eu estávamos falando que acho que uma das piores partes é deixar a família, né? Vocês também tiveram, estão tendo essa dificuldade?
Ai, olha, gente, isso aqui dá um livro. Eu acho que Deus veio trabalhando no nosso coração desde sempre, essa questão de mudar para fora. A gente teve, graças a Deus, a possibilidade, quando o dólar não era alto e o euro também não, a viajar para alguns países. E eu e o Paulo começamos a nos ver morando fora, viver uma vida mais nômade, né? De algum tempo num país, algum tempo no outro país. A gente sempre curtiu essa ideia. E aí, quando a gente voltou do Canadá e a nossa mente se abriu, a gente começou a pesquisar possibilidades. E como eu tinha tido, como eu falei, né, contato com alguns asiáticos, eu comecei a anotar países que faria sentido, ou que eu toparia, que nós dois toparíamos ir. E aí eu anotei, e Vietnã estava na lista. Então, quando eu conversei com uma agência cristã lá dos Estados Unidos, e eles começaram, eles fazem quase um headhunter, eles começam a procurar algumas empresas e organizações onde eu poderia trabalhar, e aí eles mandaram o meu currículo. E aí uma das empresas se interessou, que foi essa empresa do Vietnã. E aí eles me perguntaram, você estaria disposta a ir? Você quer iniciar um processo com eles de conhecimento e seletivo? Aí a gente falou que sim. E aí a gente começou a conversar, entender, pesquisar. E como ela falou, né? Como que é o nome dela mesmo?
A Cleide.
A Cleide. Como a Cleide falou, acho que a internet hoje dá pra gente uma imensidão, né, de possibilidades. E aí tem um programa no YouTube que chama O Vietnã Visto de Cima, que é de uma série, O Mundo Visto de Cima. Então, são imagens de drone e ele vai contando a cultura do local e passando com drone. E aí, eu vi isso também, me apaixonei pelo Vietnã, e aí a gente topou. Ir para lá, para trabalhar lá, e essa foi a possibilidade, foi assim que surgiu. Agora, em relação à família, meus pais e os pais do Paulo, foi muito engraçado isso, nos criaram para a vida, a gente nunca morou perto deles. Então, desde que nós casamos, nós não moramos perto da família. E a gente foi se acostumando e soltando as rédeas, assim mesmo, dos controles que às vezes mãe e pai quer ter, mesmo depois que é casado, né? E nós não tivemos filhos. Então, filhos normalmente deixam a gente mais próximo também, né? Porque os netos, né? Os pais querem ver netos e tal. Nós não tivemos filhos, então eu acho que também isso contribuiu para que a gente não ficasse tão grudadinho neles e sofresse tanto nesse momento. É claro que, você pensa assim, se eu fosse mudar para o Canadá, gente, um voo de 8 horas, 10 horas, eu tô aqui no Brasil. Vietnã, são quase 30 horas de voo, um voo bom, tá? E não é voo só, as paradas, porque você não consegue um voo direto. Então tem uma parte de 14 horas, uma parada, sempre uma parada, uma conexão, e depois continua por mais 6 horas. Então, é um voo longo. Então você pensa assim, se eu estivesse no Canadá, pega um voo, tá aqui. Lá, eu não consigo fazer isso se alguma coisa acontecer. Então, eu tenho que confessar que meu coração está um pouquinho mais apertado do que já esteve, mas a gente já foi criando uma rotina com a nossa família, e a pandemia ajudou isso também, né? A gente ficou mais de um ano sem ver os nossos pais, então isso nos ajudou a ir trabalhando, acho que fazendo esse estágio pré-ida, né? Esse estágio pré-chegada lá no Vietnã.
São muitos desafios, sem dúvida. Eu acho que, como está próximo, gostaria até que você falasse sobre a data, né, prevista para vocês irem e o tempo desse contrato. A previsão é ficar quanto tempo no Vietnã? Uhum. Queria que você comentasse isso, mas antes eu vou ler a mensagem aqui da Mércia. Ela a Mércia Bispo, de Pernambuco. Ela colocou: estou amando a entrevista, estimulante. Acho que irei passar um bom tempo em Portugal com o marido.
Olha só.
Que delícia, olha que legal,
né? Muito bem. E como tem sido, então, esse processo? Porque vocês estão nessa parte burocrática, que tem todo um processo para conseguir, não sei se é visto ou a permanência, autorização para poder permanecer por mais tempo lá no país, porque é diferente do que apenas, né, fazer uma viagem, vocês vão ficar um tempo lá. Como tem sido esse processo e o tempo que você vai permanecer por lá?
Olha, a gente está prevendo a ida na primeira semana de janeiro. Isso ainda não está certo, então muita coisa ainda pode acontecer, porque eu estou indo como gerente de treinamento e desenvolvimento. Então eu vou cuidar do treinamento e desenvolvimento de todos os colaboradores de uma empresa de software que tem lá. Eu tenho uma formação em gestão de pessoas, em treinamentos de liderança, então eles me contrataram por causa disso. Para estruturar uma área lá dentro, só que eles tiveram que pedir ao governo, principalmente primeiro ao Ministério do Trabalho, uma autorização para um estrangeiro ir assumir essa posição. Então, no momento, inclusive, vocês ouvintes que estão aí acompanhando, nos ajudem em oração por isso, a gente está aguardando essa liberação dessa autorização de trabalho pelo Ministério do Trabalho de lá. Isso saindo, a gente consegue comprar as passagens. Então, o visto vai ser quase que automático quando o aceite do governo para trabalhar acontecer, né? E eles têm, claro, as burocracias. Por que não está contratando alguém daqui? Por que está trazendo alguém de fora, né? Então, eles têm que fazer algumas documentações comprovando essa ida e essa necessidade. Isso saindo, a gente compra as passagens, a gente está de olho, as melhores passagens estão na primeira semana de janeiro. Espero que não aumentem os preços, né, nesse momento, mas enfim, vamos lá. E a ideia é um projeto de 2 a 3 anos. Então, normalmente, eu consigo implementar projetos aqui no Brasil em 2 anos. Mas a gente está numa cultura diferente. As pessoas lá, elas são muito relacionais, elas andam muito... Falo, gente, daria um outro programa. Na linha da hierarquia, elas se comunicam de um jeito diferente. Então, a gente precisa entender a cultura para saber como não magoá-los. Não é nem essa palavra, mas como não, de repente, trazer um choque cultural que impeça o processo de crescimento e de desenvolvimento deles. Então, eu tenho primeiro um estudo de cultura e depois a gente começa os alinhamentos da estruturação dessa área. Então, olha aí o desafio de trabalhar numa cultura diferente da nossa. Tem uma adaptação cultural inicial muito importante. Então, o projeto é de 2 a 3 anos, podendo ser estendido, se a gente entender que há necessidade. Mas assim, eu e o Paulo, a gente está aberto para ficar mais, se for o caso, né, para avaliar esse processo. Então, ida prevista, janeiro de 2022, para um projeto de 2 a 3 anos aí, que envolve um conhecimento cultural intenso. Imaginem, né? Trabalhar no Brasil e implementar um projeto novo já é desafiador no nosso país, né, gente? Imagina no outro país.
É verdade. Marisa, tantas dúvidas, tantas perguntas. Eu vou pedir para você responder rapidinho, então, sobre o processo seletivo, né? Eu queria que você contasse rapidamente como é que foi isso, porque eu acredito que é uma dúvida que os ouvintes também têm, né? De como que funciona a entrevista online, os testes, como é que funciona esse processo todo. E eu queria que você falasse se você vai continuar também com as redes sociais, né? Porque todo mundo quer saber, os seus conteúdos são maravilhosos.
Muito legal. Ó, vou continuar, vou de trás para frente. Vou continuar com o Lidere aqui na Rádio Transmundial. A gente permanece com fuso horário de 10 horas, eu e Michele tentando acertar as Eba. Coisas aí do Lidere.
Sim, vai dar tudo certo.
Vai dar tudo certo. O Influencial Máximo, é possível que eu saia da apresentação do Influencial Máximo, porque daí são entrevistas também, então o horário, o fuso horário vai atrapalhar um pouquinho. Meu Instagram permanece, e aí muito mais recheado de questões de trabalho e vida numa outra cultura. Eu acho que daí vai ter um conteúdo bem rico para quem gosta disso. Então, estou fazendo essa transição no meu Instagram nesse sentido também. Acompanhem por lá que eu vou trazer mais informações. Em relação ao processo seletivo, foi muito interessante. A gente começou a conversar em março, a gente bateu o martelo em agosto, mais ou menos. Então, é um processo que demora um pouco mais. A gente fez umas 3 conversas iniciais, umas 3 entrevistas, um pouco falando da vida primeiro, um pouco depois falando da minha experiência profissional, como, né, eu atuo, e depois mais uma falando da área mesmo que eles precisavam de desenvolver e como eu poderia contribuir. Depois eles me pediram para montar um projeto, e aí eu montei um projeto para eles de inicial, de treinamento de desenvolvimento, apresentei para eles, e tudo isso em inglês, tá, gente? Porque apesar de lá falar o vietnamês, né, o vietnamita, a empresa, por ser de software e atender o mundo inteiro, o pré-requisito é falar inglês dentro da empresa. Então, tudo foi em inglês. E aí fiz essa apresentação para eles, e aí eles aprovaram o projeto e iniciaram aí um outro processo, que era um processo de recomendações. Então eles falaram com o meu diretor, falaram com algumas pessoas mais próximas a mim, também com meu próprio marido, né, porque eu estou sendo contratada, mas ele também está mudando de cultura, mudando de país, como seria isso para ele? Então a gente iniciou uma outra fase de recomendações e entrevistas com pessoas mais próximas a nós, para daí bater o martelo e começar a documentação, que aí é um outro capítulo, gente. Documentação é um capítulo à parte. Não sei se eu respondi, é isso, Fábio?
Respondeu, respondeu.
E a gente ainda vai bater mais papo para acompanhar toda essa aventura, essa nova jornada de vocês numa nova cultura. A gente volta ainda com outras entrevistas aqui, viu, Marisa? A gente quer estar pertinho de vocês de alguma forma.
Legal.
E saber tudo o que está acontecendo. Mas como o tempo não tem jeito, né? Ele já está aí, ó. Já está terminando o programa. A gente abre espaço para você divulgar, então, as redes. Então, ouvinte, você ainda que não segue a Marisa no Instagram, pode falar isso. As redes para o pessoal acompanhar também.
Legal. Mari Prissi, de Priscila, com SC, né, no Instagram. Eu acho que eu vou usar um pouquinho, vou ter que voltar a usar o meu Facebook, que eu não usava mais, porque no Vietnã o Facebook é mais usado, mas talvez o conteúdo lá fique em inglês. E no meu Instagram ele esteja em português mesmo para o pessoal aqui do Brasil. Então, Mari Prissi, e a coluna Lidere aqui às terças-feiras, às 8h30 da manhã, no programa Fique Por Dentro. E aproveitem para ouvir o Influência ao Máximo até o fim do ano, porque eu ainda estarei por lá e ouvir, se você não ouviu ainda, né, os programas anteriores do Influência ao Máximo com bastante conteúdo.
Maravilha. Então, o tema do nosso programa de hoje sobre viver e trabalhar numa nova cultura, a entrevista foi com a Maressa Ribeiro, apresentadora do Influência ao Máximo e colunista do Lidere, que está aí de mudança para o Vietnã, próximo ano, início de 2022. Maressa, muito obrigada por esse bate-papo, essa conversa tão interessante sobre esse assunto e até a próxima, uma próxima oportunidade.
Até mais. Um beijo, um abraço a todos vocês.
Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.